Glórias a Deus. Então, agora à tarde eu vou tentar ministrar. De manhã não consegui, não. O negócio estava meio estranho. Mas agora estou mais calmo. Amém? Glória a Deus. A gente vai falar um pouco esse tempo. Eu já solicitei aos ministros da igreja, mandei o hashtag para eles. A gente vai estar falando um tempo daqui para o final do ano, falando um pouco mais sobre a graça. Eu percebi que durante esse ano, diante de tantas adversidades que a gente passou, a gente teve que falar de ter força, de ter ânimo, de ficar animado, de continuar crendo, do espírito da fé. Sabe, queridos, mas nós temos mesmo que colocar empenho, nós temos mesmo que fazer a nossa parte, mas a gente não pode esquecer em que dispensação nós estamos. Nós estamos na dispensação da graça, do favor imerecido, do mimo de Deus para a nossa vida. E sabe, de manhã no culto aqui, o Senhor deu uma palavra que a temporada de bênçãos liberadas estaria aberto. E querido, se abriu de manhã, vai para a tarde, vai para a noite. Eu creio que há um favor de Deus sobre essa casa. Eu sei que quando nós falamos aqui, falamos para a igreja de Cristo, mas existem palavras que são específicas. E o Senhor tem algo para essa casa, para esse lugar onde você está, para aqueles que estão agarrados nessa visão. Então, queridos, nós vamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu creio que é importante demais a gente entender qual é o Deus que a gente serve, como ele age, como ele procede. Amém? Então é importante demais que a gente não perca o cheiro daquilo que a gente está recebendo do Senhor. Sabe, queridos, a gente tem vivido um tempo que chega a ser um pouco confuso, porque nós vemos notícias nos jornais e recebemos notícias dentro da igreja e elas não se cruzam. Porque lá fora a gente só ouve falar de perda, de falta, de dano. Nós temos sim pessoas que foram atingidas pela pandemia, de alguma forma, economicamente, no primeiro momento um susto. Mas, querido, eu vou dizer para você, o número de pessoas que têm sido promovido nesse lugar, que têm recebido mudança, alteração de vida, é um número absurdo também. Então, eu creio que nós não podemos ficar desatentos à maré, para onde o mar está indo, para onde o rio está indo. Correnteza, obrigado. Temos que seguir a correnteza. Tem algo acontecendo nesse lugar e você não pode ficar de fora. Você tem que surfar nessa onda. Amém, queridos? E o Senhor está liberando para esse lugar, liberando favor e graça, liberando favor e graça, liberando bênçãos. E eu, se fosse você, ia ser um pouquinho mais animado para receber uma palavra dessa. Amém, queridos? Quando você receber algo desse, você reconhecer que é do Senhor, diga: peguei, é meu, não largo. Sabe, querido, porque as coisas podem passar diante dos seus olhos e você não perceber, você achar que é paisagem, mas não é. Nós estamos vivendo um tempo desafiador, naturalmente falando. Mas, queridos, sabe que tem muita gente crescendo, tem muita gente avançando. Deixa eu só falar com a Aline Neto ali, porque senão eu não vou me concentrar. Minha filha branca está em casa, ô glória! Então, para quem não sabe, a Aline Galdar estava aqui com a gente, foi lá, casou e veio aqui visitar a gente. E a gente está aqui com seu maridão lindo ali. Glória a Deus. Então, voltando para cá, emoção de pai. Estamos vivendo um tempo onde o Senhor tem se mostrado. Mas sabe, querido, pode ser que um ou outro esteja aqui fora nesse tempo. E hoje nós vamos celebrar a nossa aliança com o Senhor, a nossa ceia. E eu quero que você celebre essa ceia com uma consciência de graça sobre a sua vida. Uma consciência de favor sobre a sua vida. Sabe, a época do trabalho, o trabalho desgastante, o trabalho estressante, dos abrolhos, isso não é para nós, isso é maldição. Foi a maldição do pecado que Jesus levou na cruz do Calvário. Nós não vamos precisar viver isso novamente. Você vai trabalhar sim, você vai produzir, mas você vai trabalhar, produzir e receber com graça. Porque a dispensação é essa, o tempo é esse. Nós estamos nessa dispensação. Então, para te ajudar a reconhecer isso, eu quero começar a falar com você, em primeiro lugar, da onde a gente veio. Da onde você veio? Da onde eu vim? Querido, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos do pecado também. Por conta de Adão, da decisão da humanidade de desobedecer Deus, nós herdamos essa genética. Nós herdamos uma genética natural de sermos filhos da desobediência. Nós éramos inimigos de Deus. Mas sabe o que é maravilhoso? Ele mesmo, por conta própria, fez a propiciação desse pecado. Ele mesmo apaziguou a sua ira. Sabe, Deus era o ofendido, mas ele não esperou que eu e você fôssemos até ele pedir perdão. Não, ele enviou o seu filho, ele enviou o seu bem mais valioso, ele enviou aquilo que tinha mais valor para apagar, aplacar a sua própria ira e nos reconciliar com ele. Então, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos afastados de Deus, nós éramos filhos do diabo, nós éramos filhos da desobediência. Não fica assustado, não. Mas só existem duas paternidades mesmo. São essas duas. Você, todos nós, éramos criaturas de Deus, mas a paternidade nós escolhemos de acordo com aquele que nós obedecemos. E mesmo que você seja bom, honesto, correto, se você não é filho de Deus, não lhe sobra outra paternidade. Por ignorância, você está servindo a um outro ser que não é o seu pai. Então, nós éramos filhos dessa desobediência. Nós éramos filhos do pecado, nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz, lá em Romanos 5:10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Então, nós éramos inimigos, mas fomos reconciliados. Não estamos mais na condição de viver a maldição do pecado. Então, quando Adão pecou, ele trouxe, o próprio Adão, não foi Deus, o próprio Adão trouxe maldição à terra. E a maldição à terra seria que com o suor do seu rosto, com labores, com sacrifício, ele ia tirar o seu sustento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O segundo Adão foi para a cruz. E lá na cruz, ele se fez pobre em seu lugar. Foi o único lugar onde ele foi pobre nessa terra. Foi naquela cruz. Porque caso você não saiba, ele não nasceu pobrezinho em Belém. Essa música do inferno não tem nada a ver com a vida dele. Porque ele nasceu muito bem obrigado em Belém, não tinha hotel suficiente, não é que ele não tinha dinheiro para pagar, a cidade estava cheia e ele nasceu realmente num estábulo, numa manjedoura, para que se cumprisse as escrituras, mas não é porque ele não tinha condição. O pai dele era carpinteiro. Se carpinteiro hoje é difícil, eu estou procurando lá para casa há 3 ou 4 meses, porque a agenda deles é um luxo. Imagina naquela época, que não tinha móvel pronto, não tinha Casa Bahia, não tinha parcelamento. Então ele era filho de carpinteiro, estava muito bem, obrigado. O enxoval dele não foi chafralda, foi ouro, incenso e mirra. Então nem fica com inveja, mas ele não teve chá de bebê que você teve. O negócio dele foi outro nível. Deus mandou reis seguirem estrelas para levarem presentes, e não eram 3, caso você pense, eram 3 tipos de presentes, mas eram vários reis. Então, muda sua cabeça e entende que esse Senhor só se fez pobre na cruz, se fez, não era, fez, para que você não tivesse falta. Então, fomos reconciliados, não estamos mais naquela posição de inimigos de Deus, somos filhos agora, amém? Glória a Deus. Foi até aqui? 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E quando Deus fez isso, nós vamos para um outro lugar. Aonde nós estamos hoje? Hoje nós estamos na posição de filhos justificados. Não há mais nada separado, o véu foi rasgado, nós já podemos ter livre acesso, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder explosivo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e de você. Estamos em outra condição, estamos numa outra dispensação. Agora não é olho por olho, dente por dente. Agora é Deus simplesmente derramando o seu amor de filho sobre a nossa vida. É Deus simplesmente como bom pai querendo nos dar coisas. Mas nós vamos ter que aprender a receber. Amém? Eu creio que até o final do culto você vai receber melhor do que você está recebendo agora. Sabe, queridos, porque existem coisas na sua vida que você vai precisar agarrar o pé do anjo. Vai precisar ver o tempo da dispensação, ver o tempo da visitação, não deixar passar não. Porque o Senhor tem uma palavra profética para essa igreja nessa tarde. Fluiu de manhã e tem nessa tarde também. Tem algo para a sua vida a ser derramado dos céus hoje. Então fica ligado, põe a sintonia certa, deixa os problemas lá fora, deixa as circunstâncias lá fora, porque o Senhor tem algo para derramar sobre a sua vida hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. Aonde a gente está? Abre lá comigo, em Efésios 1. Onde estamos? Quem somos nós? Como vivemos? Como comemos? Como pensamos? Efésios 1, no versículo 3 diz... Você achou? Diga, eu sou rico e próspero. Eu sou abençoado. Efésios 1, 3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, aonde? Em Cristo. Você está em Cristo. Você é uma nova criatura. Não é mais você quem vive, mas é Cristo, a unção, o poder que vive em você. Então você está nessa posição, em Cristo. Por que que você está lá, no versículo 4? Porque Ele te escolheu. Assim como nos escolheu, Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu, diga, Ele me escolheu. Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus escolheu. Mas eu e você também escolhemos coisas. Quantas vezes, vamos lá, vou com as mulheres hoje. Vamos lá para o Vilas Mall agora, as mulheres. Aquela loja que você passa na frente, dá até um arrepio. Aquelas bolsas de... mais de dezenas de milhares. Você vê aquelas bolsas e você pode escolher uma. Mas você vai ter que escolher e poder possuir. Não é verdade? Deixa eu dizer, a primeira parte Deus fez. Deus escolheu você. Olha que luxo, querido. Deus escolheu você. Mas deixa eu falar a melhor parte. Ele te comprou. E Ele te comprou por um preço muito alto. Então, deixa eu dizer para você, você era inimigo, você era filho da desobediência, Ele escolheu você, aplacou a sua ira e comprou você em preço de sangue. Dá um beijinho no seu ombro e diz, eu sou muita coisa. Você é muita coisa, querido. Escolhido, comprado, restaurado, reconciliado. Com um pai que simplesmente quer te mimar. Um pai que quer te dar as coisas. Um pai que quer ver você feliz. A Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade dos servos. Então não seja hipócrita. Porque se você se alegra com a prosperidade da pessoa que trabalha para você, imagina com o seu filho. Se Deus se alegra com a prosperidade daquele que serve... imagina com a prosperidade do filho. E ele entregou o bem dele mais precioso, aquilo que ele tinha de mais valoroso. Ele entregou, porque ele escolheu e comprou você. Então, já deu para você entender que você não está na lei? Já deu para você entender que você não está vivendo a consequência do pecado? Não, querido, você foi justificado pelo sangue, comprado. E sabe, quando o Senhor diz para Jesus, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, sabe para quem Ele está dizendo isso? Diga para mim. Era só o primeiro. Deus não mudou o discurso dEle. Ele está olhando para você hoje e está falando, esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Mas aonde está isso na Bíblia? Jesus deixou bem claro que o mundo nos conheceria, porque Ele estaria em nós e nós nele, assim como Ele é no Pai, e que nós íamos provar do amor dEle na mesma medida que Ele amou Jesus. Deus não faz aquela linha de escolher um filho. Ele teve o primeiro, mas Ele amou você na mesma medida. Ele te ama na mesma medida. Ele te ama tanto, 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 que entregou o primeiro por você. É esse tipo de amor que a gente está falando. É esse tipo de pai que a gente está falando. É esse tipo de Deus que a gente está falando. Então, queridos, a gente precisa tirar um pouco da nossa mente o legalismo. A gente precisa aprender a ser filho. Sabe, eu vim de uma criação onde meu pai, ele saía de casa 5, 6 horas da manhã para trabalhar e voltava meia-noite. Passava em casa durante a tarde, descansava uma horinha e trabalhava. E por conta disso, eu não via meu pai. Meu pai estava sempre trabalhando. Final de semana a gente tinha pouco contato e aquilo não me supriu. Era como se eu não me sentisse amado por ele. E eu só fui entender o amor do meu pai quando eu tive meus filhos. Aquela maldição que as mães lançam, né? Quando você tiver seu filho, você vai ver. Ela é verdadeira. Porque eu entendi que meu pai era um nordestino que chegou aqui no Rio de Janeiro, sem trabalho, sem para começar a vida, sem nenhuma condição, saído de casa. E ele criou 5 filhos, deixou os 5 filhos com casa, com carro, com faculdade, que a gente, curso de inglês. Só que ele tinha 5, eu tive 2. Quando eu comecei a pagar curso de inglês, escola, faculdade, combustível, eu comecei a entender o quanto meu pai tinha me amado por aquilo que ele me deu. Foi a maneira que ele escolheu. Não acho a melhor, não quero essa para o meu filho. Porque eu sei que a minha presença é mais importante do que os bens que eu posso dar para ele. Mas eu também dou os bens. Então eu só fui entender o amor do meu pai depois desse tempo. Isso eu já estava com 30 e poucos anos de idade. E durante a infância eu achava que não era amado. E sabe que às vezes esses sentimentos eles podem ser transferidos para Deus. E a gente pode se comportar como o irmão do filho pródigo. Aquele que estava lá, mas não pedia nada. E aí, quando ele vê o outro irmão gastando tudo e voltando, e o pai honrando, ele diz, eu sempre estou aqui, nunca tive nada. E o pai fala, filho, tudo que eu tenho é meu, basta pedir. Ou você é do time dos orgulhosos que fala, eu só agradeço. Eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Bobinho, não pediu ao seu pai, vai pedir a quem? É para você pedir ao seu pai. Agora, quando pedir, peça bem. E quando pedir, receba. Porque quando você pedir, Ele estará te ouvindo. Então nós estamos nessa dispensação, nesse tempo de graça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz, mas vós sois dele, você foi comprado em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Escolhidos e comprados, para estar aonde? Em Cristo. E aonde Cristo está? Abre lá comigo em Hebreus 1, 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Você achou? Diga, a minha casa própria está chegando. Oh, glória! Deus é Deus de mimo. Deus é Deus de presente, Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aonde Cristo está? Assentado à direita. Jesus está lá, assentado à direita. Ele não está dentro de você. Algumas pessoas dizem, para Jesus vir morar em você, o Espírito Santo. Jesus está lá sentado, com a mãozinha dele furada, do sacrifício que ele fez por você, um corpo glorificado, mas com os furos lá, porque ele apresentou os furos a Tomé. Então ele está lá com o corpo glorificado, sentado ao lado do Pai, à destra, à direita do Pai. Aonde? No trono. Onde é o trono? O centro de todo o universo, que ele sustenta com as próprias mãos. Então, querido, ele está num lugar, numa posição que nada falta. Ele está num lugar, numa posição onde tudo é abundante, transbordante, espetacular. Ele não está num lugar de escassez, ele não está num lugar onde tem falta, ele não está num lugar onde tem doença, ele não está num lugar onde tem tristeza, ele não está num lugar onde tem angústia, ele não está nesse lugar, ele está no trono, e de lá ele não sai, ninguém tira ele de lá. O diabo tentou, fracassou, faliu, é um derrotado, mas ele se sustenta lá na sua soberania, tão soberano ao ponto de nos dizer que é para amar ele se quiser, na sua soberania, sentado o Pai e o Filho do lado, e nós estamos aonde? Nele, em Cristo, nesse lugar, acessando esse lugar. Por quê? Porque Deus quis, por conta da graça, do favor imerecido. Essa é a dispensação. Aí Colossenses 3, abre lá comigo para você marcar na sua Bíblia. Colossenses 3, 1, fala que ele está lá nesse lugar, nesse trono, aonde não há nenhuma limitação. E ele nos dá uma dica. Você está precisando de algo? Você está desejando algo? E tem um lugar certinho, um bom depósito para você buscar. Colossenses 3 diz para a gente: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, quem é que morreu e ressuscitou em Cristo? Você deixou lá nas águas, né? O velho homem, e levantou uma nova criatura. Se foste ressuscitado com Cristo, juntamente com Cristo, onde é o seu depósito de bênção? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai, a pessoa que está tomando conta do depósito de todas as bênçãos, é o próprio Jesus Cristo, sentado à direita da majestade, sentado à direita do trono, para você buscar onde? Lá! Então para de olhar para a circunstância, para de olhar para o chão, para de olhar para o vizinho, olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Buscai as coisas do alto, porque é lá que o Senhor está. Ele não está restrito, ele não está naquela cruz, ele não está naquele sepulcro. Ele já saiu daquele sepulcro, provavelmente José de Arimateia já enterrou um monte de gente lá depois dele. Ele não está lá, ele está lá no alto, acessando toda a majestade, acessando toda a falta de limitação, acessando a abundância, o transbordar, todo ele. Agora, sabe o que eu gosto mais? Ele está lá no alto, né? Só que aí, quando você vê lá na velha aliança, em Malaquias, diz que se você trouxer os dízimos na casa do tesouro, e é para trazer os dízimos na casa do tesouro, para que haja abastança na casa do tesouro, ele diz que vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medidas, ilimitadas. Bênçãos sem medidas vão ser derramados. Já é bom demais, não é? Mas é velha aliança. Essa promessa maravilhosa, né, que janela só abre quem está por dentro. Não é isso? A gente não consegue abrir uma janela por fora. A porta abre por dentro, por fora. A janela só abre por dentro. Só Deus pode abrir e derramar a bênção sem medida sobre você. Velha aliança. Jesus inaugurou outro tempo, muito maior. Abre lá comigo. Em Lucas 3, 21. Glória a Deus. Já marca lá Mateus 3, 16, que a gente vai em seguida. Estão me deixando no vácuo aqui? Está tendo aqui tudo? No tempo? Glória a Deus, eu vou conferir depois do vídeo. Hein? Obrigado, Pai. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Lucas 3, eu estou pregando sobre graça, estou engraçadinho. Lucas 3, 21. Jesus foi batizado nas águas, precisava ser, por João Batista. Precisava passar por aquele batismo. João Batista era 6 meses mais velho que ele. Então já tinha 30 anos e 6 meses. Jesus estava fazendo 30 e a entrada no ministério era aos 30 anos. E aí João Batista diz, mas eu que vou batizar você, tinha que ser o contrário. Ele, não, precisa ser feito desse jeito, porque Jesus não podia descumprir nenhum princípio da lei. E Jesus então é batizado, embora esse batismo de arrependimento não é um princípio da lei, mas Jesus precisava cumprir todos os princípios, todas as etapas. E aí ele é batizado, e quando ele sai das águas, acontece um novo movimento, uma inauguração, diga comigo, uma estreia. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o que aconteceu? Jesus, então não tem mais nem janela, é o céu rasgado, escancarado. Aí você pode ir lá na sua Bíblia depois e ver o dia que o céu fechou. Tem não, irmão? Jesus inaugurou e abriu o céu, rasgou o céu, escancarou. Então agora, ele está lá, sentado à destra do Pai, aonde tem todas as coisas, onde Deus manda você buscar as coisas. Só que como? Numa janela? Não! Um céu rasgado, escancarado, aberto, com acesso a tudo. Você vai confirmar isso lá em Mateus 3,16. Diz que batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Abriram-se os céus, Jesus veio inaugurar uma nova estação. Não mais de janelas abertas, mas de um céu rasgado, de um céu escancarado. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Escancarado, acesso livre, não tem mais nenhum véu separando. Nós podemos ir e vir, nós estamos sempre na presença do Senhor. Não tem mais, eu entro na sua presença, eu saio na sua presença, porque no abismo ele está, e lá no mais alto monte também ele está. No dia da angústia ele está, no dia da alegria ele está. Não tem como escapar. Você pode até entristecer o espírito, mas ele não vai sair de você. Então, não tem como mais entrar e sair da presença. O céu se rasgou, o céu se abriu. Pensa, querido, que o céu está aberto e todas as bênçãos já estão disponibilizadas em Cristo Jesus. E como que a gente vai viver uma dispensação dessa com falta? Como que a gente vai viver uma dispensação dessa limitado? Não! A gente vai acessar pela fé tudo aquilo que estiver no nosso coração, tudo aquilo que for servir ao seu propósito, tudo aquilo que estiver em conformidade com a palavra. Os céus estão abertos, e eu gosto lá de Estevão, em Atos 7, no versículo 56, Estevão está sendo apedrejado, e a Bíblia não diz que o céu se abriu para ele. O que abriu para ele foram os olhos, porque ele viu o céu aberto, e viu Jesus ao lado do Pai. A Bíblia não fala que abriu naquela hora para Estevão passar e depois fechou. Não, querido. Isso é filme de buraco negro, que você está vendo ficção científica. Entra, abre e fecha. Não, o céu está aberto. Estevão, porque a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito. Porque ele estava cheio do Espírito, ele viu o que já aconteceu. Céus abertos. Jesus ao lado do Pai, pronto para receber. Querido, os céus estão abertos sobre a sua cabeça agora. Feche seus olhos, estenda as suas mãos. Senhor, o céu está aberto sobre a nossa cabeça. O Senhor está pronto a derramar bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. E eu declaro uma estação de bênçãos sendo liberadas nesse lugar. Eu declaro uma estação de provisão, uma estação de estratégias, uma estação de ideias, inspirações divinas, vigor, graça, recebimento de poder, recebimento de poder, o Senhor trazendo a todos, Senhor, aqueles que estão associados a essa casa, o seu favor. Os céus estão abertos, os céus estão abertos, aleluia! Ministério de Música, pode subir aqui que eu estou precisando de ajuda. Ô glória! Esse Deus é um Deus que é amor. Ele não tem amor, ele é amor. E amor é doador. Amor gosta de dar presente. Amor gosta de dar. Quem ama, dá. Quem ama, entrega. Deus está querendo dar. Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Você está fazendo o que aqui? Está buscando Ele. Ele tem presente para você ainda hoje. Eu prometi que eu ia fazer o culto sem gritar, mas eu estou animado. Eu estou animado, queridos. Porque impossibilidade não vai nos parar, impossibilidade não vai tocar nossas vidas. Tem coisas para acontecer ainda esse ano. Tem coisas para acontecer na sua vida ainda agora. O céu está aberto sobre a sua cabeça. Receba, em nome de Jesus, o desejo do seu coração se realizando. Nós não somos vermezinho de Jacó. Nós não somos filhos bastardos. Não! Comprados, escolhidos, reconciliados com aquele que nos amou de tal maneira que deu o seu bem mais precioso. Para quê? Para que você creia e não pereça. Creia e não pereça. Creia e não pereça. Ele não veio roubar, matar ou destruir, mas Ele veio te dar vida. E como que vida é essa? Em abundância. Em abundância. Nós não servimos a um Deus de conta-gota, nós servimos a um Deus de abundância, de transbordar, de suprir, de ir além daquilo que podíamos pensar ou imaginar. Chega de ter mentalidade de filho de pobre. Chega de ter mentalidade de falta. Chega de ter mentalidade de doença. Não! Você serve a um Deus que te escolheu como filho e que abriu o céu para derramar sobre você bênçãos sem medidas. Então, querido, fecha a porta da sua casa, pega as vasilhas e deixa o azeite ser derramado. Ei! Obrigado, Pai. Ei! Vai me dando baixinho, os céus abertos com o tempo. Baixinho, baixinho, só para a unção brincar mais aqui com a gente. Tem coisas para serem derramadas, querido. Tem coisas para serem derramadas. Ei, está aberta a temporada de bênçãos. Bênçãos liberadas. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Já está tudo lá, mas eu estou chamando a existência. Venha! As bênçãos se materializando. As bênçãos se manifestando em nossa vida. Graça. Entender graça e favor, saber que Deus é esse que nós servimos. Deus é amor, e o amor é doador. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você que ainda está incrédulo aí. Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Peça, e Ele vai te dar. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abre-se-á. Agora, a gente não pode ter pudor em pedir, não. Sabe, queridos, eu fico pensando no meu filho chegando em casa falando: pai, me dá comida. Eu vou ficar ofendido, querido, se meu filho me pedir comida. Se meu filho no início do mês falar: pai, você vai pagar a escola esse mês? Eu vou ficar ofendido, querido. Porque o sangue vai dar na canela, mas eu vou pagar. Eu vou ficar ofendido se meu filho disser: pai, eu queria um bolinho no meu aniversário. Não, querido, um bolo ele vai ter. Por quê? Porque eu me alegro quando ele se alegra. Porque eu me realizo vendo meu filho crescer, prosperar e avançar. Então, cuidado para não entrar legalidade de servo na sua mente. Cuidado para você não se tornar com uma mentalidade de irmão do filho pródigo. Eu faço tudo, então eu mereço. Não, você não merece nada, nem eu merecia. Mas Ele quer dar. Graça é favor e merecido. É o desejo simplesmente de agradar o filho. E deixa eu dizer, nós não servimos a um Deus somente de leite, mas de leite e mel. Nós servimos ao Deus que dá semente para semear. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aprende a pedir. Por que você parou de pedir, orgulhoso? Aprende a pedir. É seu pai. João 16:24. Baixinho, baixinho. Só preciso mesmo dar unção de vocês, senão eu vou gritar mais ainda. João 16:24. Você abriu? Três pessoas. João 16:24. Se você achou, diga: eu sou rico, próspero e lindo. Glória a Deus, é pela fé mesmo, irmão. Amém? Ô glória, você é lindo mesmo. Você é a cara do seu pai. Expressão exata do amor dele. Até agora, João 16:24. Até agora, Jesus falando: nada tendes pedido em meu nome. Pedi e talvez, pode ser que receba. É isso que está aí na sua Bíblia? Pedi e eu vou avaliar, vou passar o seu SPC, o seu Serasa, vou ver se você se comportou bem no verão passado e aí pode ser. É isso que está na sua Bíblia? Não, querido. Pedi e recebereis. Para quê? Para que a vossa alegria seja completa. Porque Deus se alegra com a sua alegria, Deus se alegra com a sua realização. Tem casa própria saindo nesse bolo, tem carro saindo nesse bolo, tem emprego saindo nesse bolo, promoção, família sendo restaurada, filhos voltando para casa. Pedi e recebereis. Mas pede como? Pede em meu nome, diz o Senhor, diz Jesus. Até agora nada tem pedido. Que essa palavra seja profética para você hoje, uma revelação de fé. Até agora nada tem pedido. Talvez você já tenha se acostumado com a mesmice. Talvez você já tenha se acostumado com mais ou menos. Talvez você já tenha se conformado. Sabe, queridos, vou abrir um parêntese aqui. Eu tenho uma fama de chato, injusta. Chato. Porque eu estou sempre exigindo alguma coisa. E é isso mesmo. Você tem o pastor que você merece. Amém? Eu passo nesse corredor ali, dá vontade de quebrar tudo. Aquilo ali me incomoda demais. Chega aqui tudo bonito, tem que passar por um corredor horroroso. Mas depende de tanta coisa ali, mas vai acabar em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque você e eu fomos criados para viver em excelência. Agora deixa eu dizer uma coisa, se a gente não tomar conta disso, a gente acostuma com a miséria. Sabe, potinho de margarina para botar comida? Acostuma, é miséria, vai entrando. O de sorvete não, o de sorvete eu acho maneiro, porque tira o rótulo, tá? Tem um ministro que fala que o de sorvete é para jogar fora, porque ele nunca arrumou uma geladeira na vida. Porque não tem nenhum pote que fique melhor no freezer do que o bendito sorvete. Mas o de margarina, que você abre de manhã, com sono ainda, pensa que é margarina e tem feijão congelado? Isso é do cão, querido. Óculos remandado com esparadrapo, gambiarra de fio. Não, querido, não acostuma com essas coisas, não. Deixa eu te falar uma coisa, o sapato com a perna quebrada, joga ele fora, deixa vazio para chegar o novo. Joga fora, tira de lá. Porque sabe quem é o primo do sofá com perna quebrada? É a mesinha rachada, que é parente da poltrona sem braço. Quando tu convida um, vem todo mundo para tua casa, se livra dessa tralha. Deixa vazio para o novo chegar. Por quê? Porque há um espírito de excelência em nós. E quem colocou isso? O próprio Deus. Querido, você foi criado para morar no Éden. Jardim do Éden. Não era na selva, não, era no jardim. Tudo perfeito. Essa excelência está em nós. Não abre mão dela. Sabe, tem coisas aqui hoje que elas vêm contrário. Esse mês agora a gente viveu um gambá andando aqui em cima, quebrando as coisas. Mas já foi, a prefeitura já levou, graças a Deus. Eram dois até agora. Já foi. Aí vem essas coisas e elas minam, né? Porque dá infiltração, dá uma coisa, isso faz mal. Pequeno, precisa trocar? Precisa. Precisa, porque a gente vai acostumando. E deixa eu dizer uma coisa, não é para você se acostumar. Fecha o parênteses, volta para onde eu estava. Você pode estar conformado com pouca coisa. Você pode estar se conformando com jeitinho. Você pode estar conformando até em abrir mão dos seus sonhos. Deixa eu dizer, essa tarde é para você resgatar os seus sonhos e colocar ele no patamar lá em cima. Porque a Bíblia diz que é lá no alto que é para você. Lá no alto, onde Cristo está sentado. Então vamos acessar lá no alto. Libera agora os seus sonhos. Os céus estão abertos. Libera agora os seus sonhos. Volta aquilo que você abandonou. Aquilo que você abriu mão. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa que você não tinha planejado? Atrasou o processo? Ok. Mas os céus continuam abertos, esperando você agora resgatar os seus sonhos. Nós estamos na dispensação da graça. E se você é fiel, você vai ser como Caleb, que vai dizer: 40 anos se passaram, mas eu continuo com o mesmo vigor agora. Me dá a minha terra. Vai ser desse jeito sobre a sua vida, querido, porque o céu está aberto. Vai ser desse jeito. Então agora você já aprendeu a pedir. Mas Tiago 4 diz o que você não deve fazer. Tiago 4 fala assim, se você puder, abre lá, se não acompanha aqui, Tiago 4, versículo 3, pedis e não recebeis, lá no 2 antes, ele diz, Tiago 4, 2, mais baixinho, só um pouquinho, nada tentes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Esse mal aqui, não é algo que você fez com malignidade, não, é algo que ele está dizendo que você não pediu da forma correta, da forma devida, adequadamente. Você pediu mal, não pediu da forma adequada. Qual é a forma adequada de pedir? Primeiro ponto, a forma adequada de pedir é o que está de acordo com a palavra. Deus obedece a própria palavra quando ela sai da sua boca. Então, como que você pede bem? De acordo com a palavra dele. Segundo lugar, como que você pede bem? Com confiança. Não é angustiado, não é ansioso, porque ansiedade é falta de fé. E não é dessa maneira, não, é com confiança. Então, pedir bem é pedir de acordo com a palavra e pedir com confiança. Esse é o pedir bem. Não é ficar chorando, gemendo, sofrendo para Deus ter pena de você e te dar. Não. É pedir como filho. Saber a sua posição em conformidade pela palavra e não motivado por medo, angústia ou ansiedade. Esse é o pedir mal, ansioso, fora da palavra. Mas você não vai falar assim, você vai pedir de acordo com a palavra. E quando você falar de acordo com a palavra, os anjos que estão à sua volta, e tem muitos, e hoje tem mais um pouco, eles vão pegar essa palavra, agarrar essa palavra e correr com essa palavra. Amém, queridos? Porque Deus quer fazer. Deus quer te mimar. Deus quer te dar. Então, lança fora essa ansiedade. Lança sobre ele, as costas dele são muito maiores que as tuas. Lança sobre ele e pede certo. Agora a gente tem que pedir com confiança. Que confiança é essa? 1 João 5 diz, lá no versículo 14, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus não está com os ouvidos tapados para você. Deus não está desanimado com você. Deus não está decepcionado com você. Deus não está frustrado com você. Ele já sabia que você ia tropeçar muito antes que você. E ainda assim, como Jesus com Pedro, ele vai dizer: chama lá o meu filho. Chama lá o meu filho. Porque tem coisas para te abençoar. Tem uma veste nova para você, tem um anel para colocar no seu dedo, sandália nos seus pés, e o novilho já foi ceifado para você. Então, querido, o que falta? Pedir e receber. Agora, quando pedir, credes que recebeu? Crê que recebeu? Sabe aquele menino que pede ao pai uma bicicleta? E o pai diz: filho, já comprei sua bicicleta. Mas a bicicleta não chegou. Ele não viu a bicicleta, ele não pegou na bicicleta, mas ele já vai para a rua e fala para o amiguinho: eu não vou te emprestar a minha bicicleta. A minha bicicleta é azul. Eu não vou deixar você andar com a minha bicicleta. Nem tem a bicicleta ainda, mas já tomou posse, já recebeu. O que é que Deus tem falado para você? O que é que Deus tem dito para você nessa igreja, no seu espírito, através de homens de Deus, através da própria voz dele? E você, tem deixado passar ou tem agarrado? Ou tem pegado isso para você? Deixa eu dizer, hoje é a tarde que você vai pegar, vai receber e não vai largar mais. Versículo 15: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, diga comigo, eu estou certo de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Hebreus 4,16 diz que a gente se achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Deus nos ouve, Deus não está surdo. Salmo 116: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele inclinou os ouvidos para mim, invocá-lo-ei enquanto viver. Deus não está cego. Salmos 34,15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 34,17: clama o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Deus continua nos ouvindo, Deus continua querendo te dar coisas, Deus continua querendo te atender. Ele não é o seu office boy. Que algumas pessoas, quando veem nós orarmos da palavra da fé, pensar, eles pensam que Deus é office boy. Não, querido. É porque uma das questões da gente orar certo é a gente ser específico. Deixa eu dizer, não ora pedindo um tênis, não. Pede um azul de cadarço amarelo, do jeito que você quer. Seja específico, porque Ele é seu Pai. Ele não quer te dar algo que não é o que você deseja. Sabe que muitas vezes a gente, com uma falsa humildade, ora de forma genérica. Senhor, obrigado, porque nunca falta. Na nossa casa não falta o quê? É danoninho que você gosta? Agradece pelo danoninho. Seja específico, querido, porque às vezes não recebe porque pede mal. O que você quer? Ah, eu quero um trabalho, mas como é esse trabalho? Eu quero um trabalho que seja assim, assim, assado. Dá ferramenta. Ele já sabe, mas ele quer ouvir. Ah, Senhor, eu quero um homem de Deus. Mas se esse homem de Deus não for trabalhador, tu vai querer? Então seja específico. Ah, eu quero uma varoa de Deus. Mas como é essa varoa? Para mim, se não cozinhar, não serve. E para você? Eu fui específico, querido. Se não cozinhar, você não queria, não. Gosto de comer em casa. Fiz o teste antes de casar. Não tinha amor que levasse isso para resolver depois, não. Seja específico, querido. O que, que você quer? Deus está te perguntando agora. Feche teus olhos. Começa a ser específico com os seus desejos. Ora, mas ora bem. Pede, mas pede bem. Agora, depois que pedir, crê que recebeu. Os céus abertos, os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Pede. Seja específico. O Senhor tem planos perfeitos de paz e não de mal para você. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. A gente tem que saber a quem a gente pede. A gente precisa conhecer o caráter do nosso Pai. Oh, meu Pai. Qual dentre vós? Qual dentre vós é o homem que porventura, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Qual dentre vós é o homem que, mesmo sendo, a Bíblia usa o termo maus, mas esse termo significa atribulado, cheio de labores, Qual é o homem que ainda atribulado, cheio de labores, que não sabe dar coisas boas a seus filhos? Quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Não confunda o caráter do seu Deus. Não confunda um Deus rigoroso, um Deus legalista. Não é esse Deus que é o seu Pai. Seu Pai é um abençoador. Ele já te deu toda a sorte de bênção. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse gracioso não é bonitinho, não. É com graça, com favor, com benignidade. Será que se ele deu o próprio filho, ele vai negar algo na graça para você? Não, querido. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Obrigado, Pai. Os céus estão abertos. Chuvas de bênção. Chuvas, chuvas de bênção. Aberta uma temporada de bênção nessa casa. Mas, Senhor, eu não mereço a sua graça. Eu não sou santificado. Eu não tenho uma vida santificada o suficiente. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Se você não tiver graça, você não vai se santificar, não. Você não se santifica para andar na graça. Você anda na graça para se santificar. É a graça que te capacita. A graça é capacitadora. Não cobre de fazer o que você não consegue sozinho. A palavra nos garante que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Ele sabe que você tem uma fraqueza, mas entra na graça, e a graça te capacitar. É a graça que capacita. É a graça que capacita. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Obrigado, Pai.